Vamos falar sobre eleições municipais. Algumas regras estão valendo, já começaram a valer. E para entender melhor esse assunto, a gente está ao vivo com o advogado Guilherme Gonçalves, que é especialista em direito eleitoral. Estamos ao vivo em 95,5 FM, mas você, ouvinte, também pode acompanhar pelas nossas redes sociais, no YouTube, no Twitter e no Facebook da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN Maringá. Prazer estar aqui com você.
Muito obrigada novamente pela entrevista, né, por conceder a entrevista para a gente. Eu gostaria de saber, primeiramente, quais são as regras que estão valendo agora, nesse momento.
Do que relevante, Luciana, para o atual momento do calendário eleitoral, é preciso destacar que nós já chegamos à etapa final praticamente de todos os institutos mais relevantes da chamada pré-campanha, porque nós já estamos dentro dos 3 meses anteriores ao pleito, que se materializaram no último dia 15 de agosto, e, portanto, neste momento, quem apresentava programa de rádio e TV já tem que ter saído do ar dia 11 de agosto. A publicidade institucional já está vetada desde sábado, ou seja, sites, placas de obra, toda a forma de publicidade institucional dos municípios também já tem que estar retirados. E quem deveria se desincompatibilizar, né, que, como nós já conversamos, os prazos de quem estava em cargos de mais alta relevância, tanto para prefeito quanto para vereador, já tinham se esgotado antes da emenda constitucional 107, que entrou em vigor no dia 3 de julho último. Então, na última sexta-feira, era o prazo final, dia 14, para aqueles servidores públicos que desejam ainda disputar o pleito, se desincompatibilizassem, ou seja, deixassem suas repartições e passassem a estar na condição, ainda que com licença remunerada, fora da possibilidade de continuar prestando serviço público. Agora, a próxima data relevante se inicia no dia 31 de agosto e vai até o dia 16 de setembro, que são a data das convenções. E a partir daí, seguindo o calendário, nós temos até o dia 26 de setembro, né? Não é no, é até o dia 26 de setembro, para que se procedam aos registros dos candidatos eleitos, né? Já escolhidos nas convenções, e a campanha eleitoral começa de fato no dia 27 de setembro e vai até o dia 14 de novembro, porque no dia 15 é o dia da eleição, né? Onde não se pode mais fazer propaganda eleitoral. O dia do eleitor, como nós dizemos aí, como a Justiça Eleitoral sempre diz.
E a eleição vai ser estendida, o horário, né? Já está decidido isso?
Ainda não está decidido terminantemente, né? Até nós estamos aqui hoje, eu inclusive falo aqui do Hotel Bourbon, onde nós estamos realizando a 7ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, virtual esse, né? Por conta da pandemia, e nós vamos ter, inclusive, às 19 horas, uma palestra, uma conferência magna do ministro Luiz Roberto Barroso, onde nós acreditamos que isso deva ser esclarecido. O que nós sabemos é que havia um debate no TSE de se estender o horário das urnas entre 7 da manhã e 21 horas. Claro que isso depende de toda uma logística e, sobretudo, da existência de mesários dispostos, né? A Justiça Eleitoral captou, né, uma dificuldade, sobretudo dos mesários. Muitos dos mesários são pessoas de mais de 40, 50, 60 anos, que estão, portanto, nos grupos de risco da pandemia e vinha se apresentando uma dificuldade. Por conta disso, a Justiça Eleitoral instituiu várias campanhas, está fazendo convênios com as universidades para que os estudantes, né, que a rigor não estão dentro dessa faixa de risco, se candidatem a ser mesários, com o serviço civil da mais alta relevância, para que, de fato, nas eleições do dia 15 de novembro, nós tenhamos a possibilidade de estender o horário de funcionamento das urnas e permitir que as pessoas vão votar sem nenhum tipo de aglomeração, sem nenhum tipo de concentração, podendo realizar essa importante data da democracia brasileira com a maior segurança possível.
E que outros temas o Congresso discute?
Bom, eu poderia sintetizar todos os temas relevantes de direito eleitoral que se puder imaginar estão discutidos, né? Eu, pela
Nossa.
manhã, nós tivemos um debate a respeito da Justiça Eleitoral e da advocacia na Justiça Eleitoral. O ministro Luiz Edson Fachin, que é aqui do Paraná, foi o primeiro conferencista em conferência magna e falou, inclusive repercutiu em toda a imprensa brasileira, onde ele falou sobre a necessidade de um processo eleitoral mais participativo e amplo. Inclusive reforçou a opinião dele, né? Ele foi voto vencido em 2018, se repercutiu muito, dizendo que entendia naquela época e continua entendendo que a possibilidade do Lula ter sido candidato em 2018, ex-presidente Lula, seria benéfico para a democracia brasileira. Falou muito da questão da necessidade do Tribunal Superior Eleitoral ter um papel que, ao mesmo tempo, seja duro no combate às fake news, mas sem reprimir a ampla liberdade de expressão e a ampla liberdade de propaganda. E até sexta-feira nós vamos discutir todos os assuntos mais importantes relativos ao pleito, né? que talvez seja importante destacar nesse momento, que é, me parece, pela minha atividade profissional, que eu tenho recebido mais perguntas, é essa questão da publicidade institucional. Por quê? Porque, diferente das outras eleições, para essa eleição deste ano de 2020, duas regrinhas que estão lá nas condutas vedadas foram alteradas. A primeira delas é de mais simples entendimento, né? Até nas eleições normais, você pode gastar, a administração pública municipal, no caso das eleições municipais, ou estadual e da União, no caso das eleições estaduais e nacionais, só pode gastar no primeiro semestre do ano da eleição a média do que gastou nos três primeiros semestres dos anos anteriores daquele mandato. Para esta eleição, como a eleição vai ser dia 15 de novembro, essa regra foi alterada pela emenda constitucional 107 e passou a prever que a média não é do primeiro semestre dos três primeiros anos, mas dos dois primeiros quadrimestres dos dois primeiros anos, dos três primeiros anos, e, portanto, as prefeituras poderão gastar até o dia 31 de agosto essa média, ressalvada algum tipo de excepcionalidade para fins de combate à Covid-19. Essa é a primeira alteração que eu acho que vai suscitar bastante polêmica. E a segunda, em regra, nesses três meses anteriores ao pleito, que nesse ano, portanto, a data limite era o dia 15 de agosto, não se pode veicular nenhum tipo de publicidade institucional depois do dia 15 de agosto, salvo, numa eleição normal, aquelas que são necessárias para atender uma calamidade pública, uma emergência, e desde que haja uma prévia autorização da Justiça Eleitoral para a veiculação de uma campanha publicitária por parte do município. Exemplo clássico, dá um incremento de uma dengue ou acontece uma tragédia, uma chuva, eventualmente a administração municipal pode fazer uma publicidade para combate, para orientação dessas situações, desde que seja autorizada pela Justiça Eleitoral. Porém, devido à excepcionalidade da Covid-19, o inciso 7 do parágrafo 3º do artigo 1º dessa emenda constitucional ressalvou que, para fins daquela publicidade orientativa e necessária ao combate da Covid-19, não é necessário pedir autorização da Justiça Eleitoral para que ela continue a ser veiculada mesmo após dia 15 de agosto, mesmo nos três meses. Mas esse próprio dispositivo da emenda constitucional 107 ressalva que a violação aos pressupostos da impessoalidade, da impossibilidade de se usar essa publicidade institucional excepcional de combate à Covid-19 para desviá-la de finalidade, usar-se, por exemplo, fazer fins eleitoreiros, promover o candidato à reeleição, os vereadores de uma determinada candidatura ligada à administração municipal, serão investigados e punidos como abuso de poder. Então, eu tenho a impressão que isto vai suscitar um debate muito intenso. O que eu tenho orientado aos meus clientes que são prefeitos candidatos à reeleição e que estão apoiando candidatos para sua sucessão: sejam extremamente cautelosos. Se possível, mudem a identidade visual entre a publicidade institucional, que era veiculada até 15 de agosto, e aquela da Covid-19, né, que é necessária que continue, ninguém ignora a seriedade dessa crise, mas com a maior cautela possível. Eu acredito que isso vai dar bastante problema, Luciana.
Ah, é? Porque o que a gente ouve, por exemplo, nessas campanhas, né, de combate à dengue, da pandemia, é que no final tem ali uma mensagem, uma campanha da prefeitura tal, né? Isso tem que ser abolido também, da mensagem?
Tem que ser abolido. Eu tenho recomendado que algumas administrações têm slogans, né? E isso eu acho absolutamente natural e relevante, até porque faz parte da comunicação democrática que uma determinada gestão, por mais que ela não promova, não possa promover, né, conforme vedação clara do parágrafo 1º do artigo 37 da nossa Constituição, qualquer publicidade pessoal do prefeito, da pessoa do prefeito, da pessoa do mandatário, do próprio partido pelo qual ele se elegeu, evidentemente há uma diferença entre uma administração e outra. Por isso que nós temos debate democrático e eleições. Mas aqueles slogans, aqueles tratamentos dos símbolos oficiais que colocam algum tipo de modificação para marcar uma determinada gestão, esses estão terminantemente proibidos. Eu, inclusive, e tenho a recomendado que os próprios prefeitos, os próprios que sejam candidatos ou não, também tomem muito cuidado ao acessar as redes públicas de comunicação social, rádio, TV ou redes sociais, internet, Instagram, Facebook, para realizarem comunicações. Eles estão, como a gente diz, ali no fio da navalha, na borda limítrofe entre o abuso e a legalidade. Então, de preferência, não se coloquem. Mas em relação a esses símbolos institucionais, que não são os símbolos oficiais do município, que estão previstos em lei, brasão, município tal, e se for isso, não tem problema. mas aquelas identidades visuais, como eu disse, estão terminantemente proibidas, e se isso for mantido, mesmo da publicidade institucional de combate da Covid-19, o pré-candidato ou o candidato que vai ser apoiado por aquele determinado gestor entra numa faixa de risco. Eu digo, só faz a alegria dos advogados que querem caçar ou dos que querem defender, né?
É, porque essa questão da identidade visual, inclusive, a gente percebe em muitos boletins informativos da Covid-19, né?
Eu entendo, pelo menos os meus clientes, eu tenho sido muito contundente nisso. Não misturem a publicidade institucional, que pode ser realizada corretamente, sem violar a impessoalidade, mesmo respeitando a determinação constitucional, com essa exceção. Se trata de uma exceção a uma regra essencial do direito eleitoral, tanto que ela está numa parte denominada das condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral, e como exceção ela deve ser interpretada restritivamente. Ou seja, só se faz uso daquilo que foi estritamente necessário para fins de combate à Covid-19, evitando-se ao máximo a inserção dessa publicidade institucional que pode resultar numa identidade entre o combate à Covid e algum feito da gestão. E eu sempre costumo ser contundente, né? É neste ponto, nos 3 meses anteriores, se o determinado administrador foi competente, não vai ser pelo fato de não veicular publicidade nos últimos 3 meses que a população vai esquecer do que ele fez de bom. E assim o é com a Covid-19, né? Tanto, me parece que é um número consensual, que várias administrações aqui em Curitiba, no estado do Paraná, pelo conhecimento que eu tive, várias cidades, os prefeitos acabaram, inclusive, ganhando a maior apreciação popular por conta das medidas corretas de combate à Covid-19, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Uma ótima tarde, Luciana, e estamos sempre à disposição. Obrigado mais uma vez.
Obrigada. Nós conversamos com o advogado Guilherme Gonçalves, nos falou aqui sobre as regras eleitorais, também sobre o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que está sendo realizado esta semana.